agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar. Apresentação Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Mais um De Papo pro Ar aqui na Rádio USP, hoje com uma alegria imensa. A gente recebe em nossos estúdios um encontro de gerações. A música brasileira se perpetuando, né? De mãe para filha. E a gente vai ter um papo gostoso com a Cláudia. Quem não se lembra da Cláudia? Ela iniciou sua carreira no programa O Fino da Bossa, ao lado de Elis Regina, Jair Rodrigues. Tem muita história para contar. O primeiro LP da Cláudia, para você ter uma ideia, contou com os arranjos do maestro Chiquinho de Moraes, composições de grandes nomes da nossa música brasileira, como o Gilberto Gil, Chico Buarque, enfim, é uma história riquíssima.
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando.
E o seu legado está sendo aí muito bem honrado pela sua filha Graziella, Graziella Midori. Ela que também, seguindo os passos da mãe, começou na sua carreira musical ainda na adolescência, na pré-adolescência, né? 16 anos, e lançou seu primeiro álbum no ano de 2011, depois um outro trabalho em 2015, agora em 2024.
Quando chego pra ver, a coisa já ficou feia. Pra receber, a bola tá na ladeira.
Bom, vamos falar de tudo isso e muito mais nesse bate-papo aqui no De Papo pro Ar. Que honra recebê-las, Graziella Midori e Cláudia, sejam bem-vindas.
Muito obrigada, viu? O prazer é meu, prazer é nosso,
De estar com você. Estar com você e com seus ouvintes, que coisa boa.
Ah, muito, muito gostoso. Bom, eu vou fazer uma pergunta e vai valer para as duas, mas Cláudia, você que sempre viveu a arte, cantou a arte, e através da sua sensibilidade você conquistou todo o Brasil, você imaginava ou imaginaria que iria conquistar a sua filha também a seguir o mesmo caminho que o seu?
Pois é, essa pergunta sempre me é feita, mas eu não imaginava, né? Claro que eu gostaria que ela trilhasse o mesmo caminho, mas eu não imaginava que seria assim, com tanto talento, porque ela também tem um grande talento. Sim. Porque os filhos podem ter, como podem não ter.
Aptidão, né?
Aptidão para o que a gente faz. Mas, para minha sorte, ela tem, né, essas aptidões. E isso aí a gente já constatou logo de cara que ela seria cantora, porque ela de pequena já gostava de cantar, a gente já percebia que ela era afinada.
Você sabe, Cid, que a minha primeira gravação foi aos 4 anos de idade?
Aos 4 anos de idade? Você tem essa gravação?
Temos a gravação. Jura? Ela tem a gravação disponível no YouTube dentro de um disco da minha mãe que se chama Cláudia. É um disco, ele é cinza e ele tem a boca rasgada, assim. É um disco da década de 80, né? Eu tinha 4 anos e os meus pais compuseram uma música chamada Estrela na Terra, porque meu pai também é músico, né? O Chico Medori. E daí fizeram essa canção e me colocaram pra gravar. Nossa Senhora, que ideia maluca, né? E eu gostei.
Você ela lembra?
Gostou, ela gostou e já era muito exigente, porque ela pequenininha com fone de ouvido, depois que ela terminou a gravação, ela falou, eu não gostei, eu quero gravar de novo.
Uau, com opinião, com 4 anos, olha que barato.
4 anos. Que interessante isso, né? É muito interessante essa história. Eu acho um barato, assim.
E você lembra desses detalhes? Porque a maioria das pessoas... Eu, por exemplo, não tenho tanta memória de infância, assim, né? Eu lembro depois de uma certa idade. Mas com 4 anos, eu não lembro de muita coisa, não. E como a música marcou, né?
Eu lembro um pouco dos corredores, assim, desse momento. Eu lembro um pouquinho. Eu tenho uns flashes, assim. Mas eu não lembro da ocasião e como se deu, né, a gravação. Eu não me recordo exatamente. Mas pra mim foi muito difícil, na verdade, começar a cantar, né? Minha mãe fala com uma facilidade tremenda. Porque, enfim, ela já tinha, né, essa como profissão, cantora e tudo. Mas e eu, apesar do contato muito próximo com os músicos, né, com ela e os outros que frequentavam também a casa da gente, era muito difícil para mim a decisão, assim, sabe? Eu passei por um momento meio crítico, assim, comigo mesma e tentando entender o que eu faria, né? Porque, enfim, pro filho de artista não é muito fácil, parece que é, né?
É isso que eu ia perguntar. Essa barreira justamente é o peso da responsabilidade de você ser filha da Cláudia?
É.
Porque você começou super jovem, de 15, 16 anos, é a pré-adolescência, né? Então, isso pesou.
Pesou. Com 15 para 16, daí eu fiz uma gravação realmente com ela, né? Acho que eu tinha mais, né? Tinha 17
anos,
né? Aí eu fiz uma gravação oficial com ela, assim, numa faixa que foi distribuída, né? Forma física e tudo. Então foi uma coisa mais profissional que aconteceu, né, através de uma produtora. Então tinha um recurso por trás, tinha a gravação disso, né, registros disso. Então era uma coisa mais profissional. E aí eu tive o primeiro convite, foi com 22 para 23 anos, para cantar oficialmente no Bareto, que é o bar do Hotel Fazenda, que foi onde eu comecei minha carreira, como crooner mesmo, né?
Uhum.
Crooner é uma
palavra termo.
Antiga, né?
É
um termo antigo. Mas, enfim, comecei como cantora da noite, né? A minha escola foi essa.
Que bacana.
Eu entrei no lugar da Ana Canhas, no Bareto. E daí começou a minha caminhada, assim. Mas até ali eu fui capengando, assim. Eu não queria cantar, não.
Cláudia, e pra você, como foi ter essa resposta da Graziella nessa dúvida, você como cantora e mãe, o que, que falou mais alto, o conselho de mãe ou da cantora?
Olha, eu aconselhei, eu expliquei para ela os prós e os contras da carreira, né? O que, que a gente sofre quando resolve trilhar um caminho com boas músicas, não é? Trilhar um caminho com um bom trabalho não é fácil, é muito difícil, né?
Sim.
Eu coloquei para ela os prós e os contras e pedi que ela decidisse. E ela decidiu.
Foi um meio misto da artista, né, com a mãe mesmo, né, da preocupação de passar as coisas que ela passou também, que ela vivenciou negativamente, porque a gente sabe que qualquer profissão tem isso,
sim,
né?
Sim, sim.
Mas também mostrando para mim a linha do tempo também de forma lúdica e bonita, de como você pode construir isso, né?
Que bacana.
Então, tinha os dois lados, aí eu fiquei meio, putz, e agora?
Mas agora me surgiu uma dúvida. O medo que você sentia era o medo da responsabilidade de se tornar uma cantora profissional, como você se tornou. Mas, na época, você tinha esse medo ou o medo de desapontar os seus pais era maior?
Eu acho que era um monte de coisa misturada. Tinha essa coisa de desapontá-los, né, de não ser boa o suficiente. Da cobrança das pessoas também, o que elas falariam, perguntariam, como que seria, né, a receptividade das pessoas, do público. Tinha também uma coisa da insegurança da carreira mesmo, porque eu via coisas ótimas acontecerem, coisas também muito difíceis de serem administradas, né?
Sim.
Então eu vi tudo isso muito de perto, e aí eu ficava, putz, será que eu vou saber lidar, né, com isso tudo?
Uhum.
Eu era muito nova também, né?
E até no tempo da Cláudia, né, Cláudia? Porque viver da arte no Brasil é difícil. Você manter a cultura, viver da cultura, infelizmente, é muito difícil, é um obstáculo. Por ser cultura já é um obstáculo. Ainda mais para a mulher, na época que você começou, né, Cláudia? Você também passou por isso, não?
Na época que eu comecei, para você ter uma ideia, só os homens faziam sucesso.
Pois é.
as mulheres não... Era muito difícil uma cantora fazer sucesso, né?
Ah, mas tinham cantoras que faziam.
Tinham cantoras que faziam muito sucesso, a Ângela Maria, a Dalva de Oliveira. Mas era uma ou duas cantoras que faziam sucesso.
É que eu acho que para vencer nessa época, você tinha que ter meio... um sangue nos olhos, assim, sabe?
É, no caso da Ângela Maria, eu também tive a oportunidade de conversar com a Ângela. Ela contou que ela enfrentava os pais, porque naquela época você ser cantora era tido... para a mulher era mal vista, né? Como uma profissão que era a sociedade machista da época não aceitava. Então ela saía escondido para poder se apresentar e concorrer a concurso de rádio, até que a mãe reconheceu a voz dela no rádio.
Um absurdo isso,
incrível, né? Mas você não chegou a passar por isso, né, Cláudia?
Não, eu não cheguei a passar por isso.
Já estava um pouquinho
mas
melhor.
Era realmente uma época muito machista, né? E que as cantoras precisavam se impor muito, precisavam ser muito boas. Aliás, precisava se cantar muito bem na época que eu comecei a minha carreira, né? Precisava ter muito talento.
O talento puro, porque hoje em dia, né, Grazi? É isso que é gostoso, né? Nesse encontro de gerações, né? Porque no tempo da Cláudia, eu me lembro até numa história do... Eu não sei se era o Orlando Silva. Na época deles, o microfone, a tecnologia era arcaica. O microfone era a carvão. E quando ele foi cantar, ele, com aquela potência de voz, ele queimou o microfone.
Nossa!
E aí ele teve que... O que que fizeram? Trocaram o microfone e ele teve que cantar atrás do microfone, porque a voz dele era muito forte. Então teve trabalhos dele gravando atrás do microfone. Então, por que que eram aqueles vozeirões? Porque o cantor tinha que se esforçar além do seu limite para poder o equipamento captar a voz dele, porque gravava juntamente com a orquestra. Tô errado, Cláudia? Era assim mesmo, né?
Não, era assim. Inclusive, quando se gravava em 78 rotações, o artista gravava junto com a orquestra, já gravava direto.
Uhum. É. Então, era uma exigência muito grande daquele tempo, né? O cantor, a cantora, o intérprete tinha que cantar mesmo, para valer, sim, né?
Não que na sua época também, né, Grazi, não te exigisse também a sua competência, mas não era tão árduo assim, né?
Não, porque hoje temos recursos, né? Existem vários caminhos,
e
né?
Você já veio numa época em que a gente tinha...
Que tinha os recursos e tudo, mas eu sempre fui muito exigente, exatamente pelo fato das referências, né?
Sim.
Que são incríveis, então, a minha mãe, o meu pai e outras referências que eu tenho. Então, mas é uma exigência pessoal de fazer bem. Até hoje, o meu marido, que é músico também, ele fala: nossa, mas esse vídeo tá muito bom, você pode colocar. Eu falo: putz, mas tem uma nota aqui que eu não tô gostando. Eu sou muito exigente, sabe, com o que eu vou postar. Não é qualquer coisa que eu posto, né? Porque hoje a gente tem esse livro aberto, que é a internet, né? Que a gente pode postar tudo e mais um pouco. Mas eu tenho uma exigência pessoal muito grande das coisas que eu faço, sabe?
Sim, é verdade. Bom, a Cláudia lançou em 2022 o álbum A Nossa Bossa Sempre Jovem. Que trabalho maravilhoso, né, Cláudia? E você juntou...
Você gostou?
Eu adorei. E você trouxe nessa gravação um encontro realmente de gerações, né? Porque você procurou trazer a harmonia da bossa nova com a jovem, com o espírito da jovem guarda, digamos assim.
Exatamente. Eu procurei trazer a harmonia...
Isso, a harmonia.
Para a Jovem Guarda.
Exato.
Porque a Jovem Guarda sempre foi um estilo muito, muito popular, né?
Sim.
Todas as músicas eram populares, todo mundo cantava as músicas, realmente tinha músicas muito bonitas. E eu resolvi colocar a bossa nova dentro. Eu acho que foi uma ideia muito boa que eu tive. Infelizmente, não tive... o sucesso que eu gostaria de ter tido, né, ao fazer esse trabalho, porque eu achei que eu teria um grande sucesso fazendo esse trabalho. Mas
você teve, porque o sucesso está ligado à realização. Então, se a pessoa realizou o que desejava, ela já está tendo sucesso.
Eu gostaria que ele fosse mais executado, nas emissoras, e que eu fosse convidada para fazer coisas na televisão, né? Mas infelizmente não foi. Mas o registro é, eu considero, um dos melhores registros em disco na minha carreira.
Nela vejo meu amor. Essa chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor.
Trabalhar com a cultura e com a arte é um desafio no nosso país, infelizmente, até hoje. É, apesar da tecnologia ajudar bastante, mas ainda é um desafio. O povo tem a memória curta, né? Infelizmente. E consegue esquecer de toda a grandiosidade que a Cláudia trouxe pra gente na música. Eu conversei com a Vanderléia alguns dias atrás, e justamente falando de um trabalho da Vanderléia que não foi o da Jovem Guarda, foi o álbum lançado em 1977, que foi a abertura para a Vanderléia mostrar que ela não sabia interpretar somente o estilo Jovem Guarda. Porque a Vanderléia disse que, apesar de todo o sucesso e ela ser lembrada até hoje, aos 80 anos, como a eterna ternurinha da Jovem Guarda, para ela foi um peso profissionalmente, porque estigmatizaram ela somente num estilo. E ela teve que lutar, principalmente com a crítica, que muitas vezes é severa, para falar que, não, poxa, eu sou uma intérprete, eu sou cantora e eu interpreto outras músicas, outros estilos, outros ritmos com grande sucesso e com grande interpretação. Ela precisou provar isso. No seu caso, não, né, Cláudia? Você conseguiu se manter e por exemplo, nem a Bossa Nova e nem a Jovem Guarda foram fatores de te deixar um pouco acanhada, digamos assim.
Exatamente. Você agora falou sobre uma coisa muito interessante, porque eu nunca gostei de rótulos.
Isso.
Eu nunca gostei de me rotular, entendeu?
Uhum.
Eu sou uma cantora, sou uma intérprete, como a Vanderléia, que também canta outros estilos, outras músicas. Eu comecei num movimento muito interessante, que foi o movimento de bossa nova.
Talvez seja mais, né, aberto também, né? Outras possibilidades, né?
Exatamente. O estilo me propiciou, né, cantar coisas muito, muito bonitas, coisas muito bem, músicas muito bem feitas, de grandes autores, né, grandes compositores. E eu acho que realmente foi isso aí que realmente me ajudou, porque eu nunca gostei de rótulos, eu nunca gostei de a rainha do Brasil, sabe? A rainha da música brasileira, porque eu acho que isso não existe. Eu acho que cada um tem o seu
estilo.
Estilo próprio e faz muito bem o seu trabalho, né? E eu continuo até hoje pensando assim e cantando as coisas que eu gosto, né? Porque realmente me rotular era uma coisa que eu tinha muita preocupação.
Bom, e a Graziella Amedori, ela vem aí trazendo todo o talento dos seus pais. E ela, ao longo da sua caminhada, Grazi, você, me permita chamar de Grazi, você...
Por favor.
você conseguiu encontrar o seu caminho, saindo, fugindo até dessas rotulações?
Sim. Eu na verdade, trilhei o mesmo caminho na escolha de referência musical, né, do que... Mas é sempre mais misturado, né, eu faço um trabalho assim mais pop, eu diria, né? Uma Sim. MPB, mas tem uma coisa mais pop, contemporânea, né? Aí tem o trabalho também de harmonia, os músicos que a gente escolhe pra tá junto, né? Eu fiz os meus primeiros discos do meu pai, que fez a direção musical, fez as produções, né? Fizemos um trabalho de pesquisa do que gravaríamos e tudo. Então tem muito um registro meu, assim, como cantora, já me desafiando com grandes canções e músicos e tal, com os músicos em estúdio e na escolha dos compositores, né? Então, já comecei com, acho que com o pé direito, né?
Com certeza.
Dentro de uma exigência ali do repertório. E depois, agora, eu venho fazendo um trabalho com o meu companheiro, que é o Alexandre Viana, pianista, que também tem outra linguagem, né? Então, a gente aprende como caminhar dentro da linguagem de cada um, né?
Sim.
E com essas experiências todas, dos trabalhos anteriores, né? Com a cancha que eu tenho da noite também. É uma série de coisas, né? É um conjunto, realmente.
Sim.
Né? Não dá para isolar uma coisa ou outra. Então, eu acho que eu acabei trilhando essa coisa da MPB mesmo, porque eu gosto, né? São coisas que eu ouvi, esses grandes compositores, né? O Ivan era uma referência muito que vinha da minha mãe. O Marcos Valle, que eu acabei de gravar,
sim,
né? Graziella Melori canta Marcos Valle, que tem essa ponte realmente que passa de mãe para filha, literalmente, porque minha mãe fez muito sucesso com as músicas
do Marcos,
né?
Sim.
Na década de 70, da dupla Marcos e Paulo Sérgio Valle,
sim,
né?
Dos irmãos.
Os irmãos, exatamente. E outros compositores que eu gosto muito. Então, eu tenho essa referência, mas eu acho que tem uma outra linguagem também por conta do tempo que eu vivo hoje, né? A forma como a gente vê música.
Sim.
Né? Então, mas sim, trilha é o mesmo caminhar aí.
O mesmo caminhar. Marcos Valle, grande instrumentista, grande compositor, também intérprete, ele foi um dos desbravadores ao apresentar a música brasileira lá fora, a exemplo do Sérgio Mendes, saudoso, que nos deixou há pouco tempo. Marcos tem trabalhos maravilhosos com grupos famosos internacionais, então é uma carreira muito, muito bonita. E todo o meu respeito e admiração a Cláudia e toda a geração, porque são os responsáveis por manter a nossa cultura viva, rica e ativa, como eu sempre falo. E você, Grazi, na sua posição, parabéns, porque não é fácil você fazer um trabalho contemporâneo de obras de artes já consagradas e você trazer uma releitura e evidenciar o trabalho dessas pessoas. Que trabalho magnífico que você faz, viu? Parabéns.
Obrigada, Cido, muito obrigada. Eu fico muito feliz. Esse projeto em si foi uma ideia do DJ Zé Pedro, né?
Uhum.
Ele que é o idealizador desse projeto, mas eu já venho, dentro dos meus discos, homenageando os compositores, né? Fazendo esse resgate, realmente, até para essa nova geração que vai me assistir, para eles terem conhecimento, né? Muitas pessoas acabam conhecendo as canções dos compositores ali. Puxa, quem é o compositor dessa canção, né? Isso é muito interessante. Mas o Marcos foi uma coisa, assim, surpreendente, porque quando o Zé começou a mostrar, eu fiquei louca, porque eu não conhecia as músicas. Era tudo desconhecido, sabe? É bem lá do B.
Que bacana.
E eu fiquei muito surpreendida com o repertório, sabe? Falei, caramba, que repertório lindo. Minha mãe também não conhecia boa parte do repertório.
É verdade, eu não conhecia.
Boa parte das
canções. Grande parte eu não conhecia.
Ela ficou muito surpreendida também. Mas tem parcerias dele com o Grupo Chicago, né?
Sim.
Como você disse. Ele é muito... O Marcos é o compositor de todas as décadas.
É incrível. Incrível. E o gostoso, e além de ser desafiador, mas o gostoso é o resultado que você traz, né? Como você disse, colocar uma roupagem nessas músicas ditas lá do B, e você trazer assim com uma sonoridade incrível, poxa vida, isso é o resultado da sensibilidade e do talento, né? Isso é muito gostoso.
E o mais interessante que o Marcos pontuou também, que é uma coisa que a gente fez porque se deu dessa forma, ele achou legal porque é um trio.
Sim.
Né? Então é piano, baixo, bateria e a voz. Né? Não tem elemento eletrônico, não tem, o que eu acho muito interessante para os tempos atuais também, sim, a gente mesclar o orgânico com o eletrônico. Tem coisas que, né, que acaba que no final ficam super interessantes. Mas esse é um disco completamente orgânico. E ele gostou muito disso, sabe? Ele falou, nossa, me remete aos trios, né? Daquela época, da década de 60, 70.
Exatamente.
Né? Muito, acho que o resultado ficou legal. Eu gosto bastante.
Gravação raiz, né?
Exato.
Gravação raiz.
América Latina, latino-americano. América Latina. Latina. América Latina, latino-americano. América Latina. Latina. América Latina, latino-americano. América Latina, latino-americano. Embora meu amor não vá morrer, eu sei é que eu não posso esquecer.
Eu só tenho que agradecê-las. Muito obrigado por essa oportunidade. Que honra recebê-las aqui. Parabéns.
Muito obrigada.
Parabéns por todo o legado, Cláudia. Por tudo.
Muito obrigada,
por todo o trabalho.
É uma honra, é um prazer imenso falar com você, com seus ouvintes. E, de uma certa forma, né, relembrar tudo isso aí. Relembrar.
É muito,
muito
bom.
Muito bom. Viu? Muito obrigada.
Eu que te agradeço. Graziella, muito obrigado, viu, Grazi?
Oh, querido, obrigada pela oportunidade, né? É sempre tão bom o espaço para a gente falar, né, dos projetos e tudo, ainda mais nessa situação especialíssima, né, de estar ao lado da minha mãe, fazendo essas canções e também resgatando uma época, uma geração tão importante para a música brasileira, né? Muito obrigada.
Obrigada, querido.
Chego pra ver, a coisa já ficou feia. Corro pra receber, a bola tá na ladeira. Só quem paga pra ver e quem recebe a primeira. De onde vem a nobreza dessa terra estrangeira? Que passou na TV, naquela gente maneira. Mas na hora de ver a condição verdadeira, vamos sambar, ah, ah, vamos sambar, vamos sambar, ah, ah, vamos sambar, e sambar, e sambar, e sambar. Para tudo pra ver a turma da ribanceira. Para a turma do berço, a minha mais verdadeira. Para a turma de base, tudo mais que se queira. Vamos juntos dançando em volta dessa cadeira. Tira a mão que foi Deus que me deu essa cadeira. Tira a mão do que é meu, que eu não tô de brincadeira. Vamos sambar, ah, ah. Vamos sambar, vamos sambar, ah, vamos sambar, e sambar, e sambar, e sambar. Ah, roupa nova do rei. Ai, eu não consigo ver. E eu, que também já fui rei, e para sempre o serei. Para a turma do berço, a minha mais verdadeira. Para a turma de paz e tudo mais que se queira. Vamos sambar, ah, ah, vamos sambar. Vamos sambar, ah, ah, vamos sambar. E sambar, e sambar, e
sambar. Vamos sambar, ah, vamos sambar. Vamos sambar, ah, vamos sambar. E sambar, e sambar, e sambar.
De Papo pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.